vozinha que ele tem, mano.
Essa vozinha,
Adoro.
né?
Ei, eu queria dizer primeiramente que Deus abençoe o café, velho. Tem coisa melhor que
Nossa,
café
me
nessa
salva
vida, não.
demais, pô, me salva demais. Eu cheguei agora virado e aí é só o café que tá me mantendo aqui, pô. Não é nem o
Mano,
Salatiel, não, falando, é o café.
eu acho que o Brasil, ele é definido assim, todas, eu acho que é um dos únicos alimentos que no Brasil inteiro tomam, tá ligado? Do
Todo mundo
norte ao
consome.
sul, nordeste, centro, é todo mundo toma o cafezinho sagrado da manhã, tá ligado?
É de lei, mano. Mas, tipo, se tu parar pra ver na história do Brasil mesmo, tipo, história brasileira, a economia do café que sustentava o país no começo.
É, então faz sentido que a gente
Ainda se
continuou,
sustente
né, com isso aí.
partido café, literal e
Caramba.
figurativamente.
Mas até hoje a gente, tipo, é grande exportador de
É, em
café, né?
café e em soja, né? Soja, laranja também.
Tenho eu a
Quero falar.
impressão de que não
Ah.
é, tipo, os cafés de melhor qualidade do mundo.
Não, não. Esse café que a gente come, que a gente come, que a gente toma, tipo, Santa Clara, Três Corações e tal. A maioria desses cafés é, tipo, aquele grão mais torrado que sobra, tá ligado? E, tipo, o café realmente bom eles mandam para fora, é exportado. É tanto que lá
Top.
fora, mano, os gringos têm uma visão muito boa sobre o café daqui. Só que o café que o brasileiro consome é
É o
tipo
pior que
de
tem.
terceiro nível, tá ligado? É.
Caralho. Eu tenho
Mas
vontade,
assim,
tá ligado,
tipo.
de comprar aquelas que moe café assim na hora.
Tô ligado, tô ligado. Só que é um caminho sem volta, né, mano? Porque é um hobby muito caro. E, tipo, esse café caro que tu consome, ele tem o mesmo efeito que o café barato tem, que é,
É
tipo,
foda.
ficar acordado, ligadão e tal. Só que ele é muito mais gostoso, então tu vai gastar mais para ter o mesmo efeito.
Não,
Então,
então
se
Deus
tu não tem
abençoe que
essa
eu nem
grana,
chego a provar isso aí mesmo.
é tipo droga, mano. Tipo droga. Mas eu tenho vontade também. Eu fui no mercado outro dia, eu vi um pacote desses café premium, tá ligado? É só um pacotinho assim, bem menor do que esse pacote que a gente compra pro dia a dia mesmo. E, mano, R$ 40, só um pacotinho. E
40
detalhe,
conto.
tá? Tu tem que moer o café ainda.
É, você tem que ter aquela máquina que moe, né? Não é uma
E
máquina, tipo, é manual, né? Mas assim, ainda
é
assim, foda.
manual, é com a manivelazinha.
Quem toma muito isso é o Jovem Nerd. Eu já vi ele tomar bastante. Maldito Jovem Nerd.
É coisa de burguês, né?
Maldito rico Jovem Nerd. O bagulho é ficar com esse podcast como se fosse o tamanho do Jovem Nerd, só que da maconheiragem, entendeu?
Sim, mano. Pau a pau ali com um dois testando.
No mínimo um dois testando vai estar com a gente ainda.
Viu que agora eles estão fazendo todo mês uma reunião com todos os o, a Podosfera Canábica, tipo um representante de cada podcast desses grandes, assim, que fala sobre cannabis.
Não, na verdade eu nem sabia que tinha tantos podcasts assim que falavam sobre
Mano,
cannabis.
assim, grande no Brasil mesmo, eu acho que tem uns quatro, e eles nem são tão grandes assim, tipo, é só os que mais se destacam, porque pra se destacar nesse meio é meio fácil, né? Porque não tem muita concorrência. Eu acho que nem eu te disse, né? O maior mesmo é um dois testando.
A galera nem escuta tanto podcast assim ainda no Brasil. Deu uma aumentada legal agora com o Flow, né? O Flow deu
Sim. Só que
uma
é aquele lance
movimentada.
do MesaCast, né? A galera não curte muito essa mídia de áudio, só áudio, porque eu acho que essa geração do TikTok, ela tá muito mais atrelada à questão visual do que mesmo auditiva. Porque esse lance de só ouvir áudio é uma parada meio que dos nossos avós, né? De ouvir rádio e tal, assim, na fazenda. Agora esse pessoal hoje em dia não, quer vídeo rápido de 30 segundos ali, 15 segundos e estourando e já passa pro outro. Se não gostar, às vezes, nos primeiros 5 segundos já passa pra frente, já vê o próximo.
Eu acho que com certeza essa é uma coisa que influencia. No entanto, se fosse só isso, já era pra ter literalmente morrido os podcasts, né? Eu acho que ainda tem muita gente, apesar de ser menos do que a quantidade de galera que tem TikTok, por exemplo. Ainda assim, tipo, é forte, tá ligado? Pelo menos a comunidade que existe é bem
É um
assídua.
nicho bem forte, né? Tipo
Exatamente.
assim, Só os hipster, né? Que quer pagar de...
Mas é da hora, mano. Eu gosto demais do...
Não, eu gosto pra caramba, pô. É tanto que foi em 2018, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre ensino de história utilizando podcast.
Caralho, na moral?
Na moral. E aí, tipo, na época ninguém soube me ajudar, pô. Nenhum professor disse assim, mano, eu não sei o que é podcast, entendeu? Eu não sei que tipo de material automático eu posso te indicar. E aí, meu trabalho foi feito tudo na
marra. Eu vi um meme que era tipo assim, fecha os olhos. Tá com os olhos fechados?
Sim.
Isso aí é a contribuição que você, que seu TCC fez pro mundo científico.
É tipo assim...
Não, mano, mas o seu é realmente da hora. O seu é realmente... Eu gostei mesmo.
Pra tu ter ideia, como eu não segui essa linha, tipo, eu terminei a faculdade e meu trabalho era muito bom, só que eu não tive o aporte teórico necessário pra me continuar, né? E aí, mais tarde, eu encontrei um professor que foi meu orientador, que não me ajudou em porra nenhuma, que não me orientou em nada. Aí ele falou assim, mano, eu tava vendo esse negócio de podcast que tu falava lá atrás, agora tá estourando. Eu disse, mas isso que tá estourando hoje em dia não é bem um podcast, né? Não é bem a proposta que eu tinha, mas é por aí mesmo. Aí ele falou assim, tu tá ligado que tem um cara fazendo um projeto igual o teu, né? Pro mestrado. Aí eu disse, caralho, vagabundo, roubou o meu projeto.
Roubou a ideia. Maldito.
É, mas é isso, mano. E aí, tipo, outro amigo meu que fazia faculdade comigo, ele tá dando aula na rede pública, e aí ele pediu meu projeto, assim, só a parte temática mesmo, ele pediu o artigo todo, e aí ele desenvolveu o projeto dele em cima disso. O meu era, basicamente, tu construir uma pauta de podcast junto com os alunos sobre alguma temática que eles quisessem revisar depois pra prova, pra trabalho, essas coisas. E aí eles mesmos construíram um podcast deles discutindo sobre o tema e disponibilizar uma plataforma para toda a turma acessar sempre que precisasse. Tipo assim, para se tivesse perdido um conteúdo, se quisesse estudar para uma prova, para uma apresentação, para um seminário.
E aí ensinava para a galera como que fazia para gravar e tal.
Eu montei uma pauta de podcast, ele só ia encaixando as temáticas, tá ligado?
Essa aqui não é a primeira tentativa de podcast que eu tenho, tá ligado? Essa aqui, apesar de ser a mais longa delas, eu acho que tá desde 2021, mano. Bote fé, que tem 2 anos já essa porra.
Eu acho que tu vem tentando fazer podcast desde 2019, mano, que foi quando eu fui pra aí. Lembra?
Isso. 2019. Se pá foi daí que começou mesmo, 2019. Que aí eu lembro que o primeiro episódio que eu fiz de podcast na minha vida, mano, eu tava numa empresa júnior. Empresa júnior lá da faculdade. E a gente tem uma série de projetos dentro da empresa júnior. Um deles era tipo pra expandir o nome da empresa júnior, né? Entre as pessoas. Sim. E como eu era fazia parte de vendas ali, marketing, também intrínseco, eu fiz um podcast. Eu era o CEO da empresa. Eu lidava com o marketing, com a venda da empresa todinha. Aí a gente fez um podcast com um dos participantes lá da empresa Júnior, com dois dos participantes. E a gente fez sobre BPF, que era Boas Práticas de Fabricação.
Tem um público, mano, bem grande, foi... na podosfera pra isso.
Mano, é porque o objetivo era mais entre... E pior, mano, o pior é que, tipo, teve mais de 40 negros que escutou a porra do podcast. Eu fiquei,
porra. Eu acho que teve coisa, né, pra um podcast iniciante, assim. Era o que? Era o piloto? Era?
Foi o primeiro episódio, mano. Como assim no primeiro episódio deu 40 visualizações, a galera vendo, tá ligado? Mas eu acredito que a visualização...
Sim. O teu primeiro episódio do Reis da Lombra teve quantas visualizações? Quantos plays?
Mano, 5? 8?
Porra, olha aí. Proporção.
Tá ligado? Aí o outro teve... Mas eu acho que o outro teve um impacto maior, mano. Mas por causa que, como eu tava no movimento Empresa Júnior, a galera é jovem, né? Então tá lá na faculdade, tá no movimento empreendedor e tal. Eles têm a cabeça bem aberta, a mente bem aberta, e acabam, tipo, vendo as opções que tem aí. E a galera tem pra poder, tipo, tá continuando fazendo a mola.
Tem uma comunidade bem grande, né? Porque eu lembro que tu foi uma vez num evento. Foi o quê? Em Santa Catarina, foi?
Foi, o evento foi lá em... Gramado, Rio Grande do Sul, né?
Ah, sim. E aí já faz uns network, né?
E aí, mano, a galera, tipo, é bem aberta, tá ligado? Então, é, teve esse rolê que eu acho que boa gente do movimento, pelo menos da Paraíba, observou e, salvo engano, tentaram reproduzir novamente, tal, em outra empresa júnior, tal, mas eu não cheguei a acompanhar, porque daí pra frente eu já tinha saído do movimento, tal.
Mas essa ideia do podcast, tipo, é um padrão das empresas júnior, ou tu que, tipo, veio com essa ideia e...
Não, foi eu que comecei. Eu tenho certeza que eu comecei. Eu procurei outros, tá ligado?
Eu pensei que era da estrutura da empresa
e tal. Não. Eu fui atrás. Eu procurei outros, porque tem um movimento empresa júnior no Brasil inteiro. Eu tentei procurar no restante do Brasil, mas é foda eu também procurar empresa por empresa, então eu não vou bater o martelo dizendo que não tinha nenhum.
É, mas tipo,
tá ligado?
Assim, até onde tu foi, se fosse uma coisa notável, provavelmente tu teria encontrado, né? Tipo assim, se fosse um padrão do mercado ou
se tivesse algum grande, provavelmente eu tinha encontrado. E, mano, eu não encontrei nenhum do bagulho, tá ligado? Sim. Então arrisco eu dizer que fui o primeiro a botar um podcast no Movimento Empresa Júnior. Diga aí.
Olha aí, ó. Que só massa. Pioneiros aqui nesse podcast hoje. Pioneiros da indústria do podcast.
E a gente tá
ouso dizer pioneira... magnatas. Futuros magnatas do podcast.
Não, o objetivo desse podcast também é pioneiro, né? Você tá na chapação, tá em momento tranquilo, quer ouvir a gente e fica fumando junto, trocando ideia com a gente troca ideia com você, matou.
E é isso, cara. E, cara, deixa eu te falar, tu tava meio sumido, né? O último episódio de podcast que tu lançou foi ainda com o nome Reis da Lombra, né? E foi quando? Tu sabe ver aí mais ou menos quando é que foi?
Caramba, mano, eu acho que tem, tipo, um mês, dois. Mas existe um grande motivo por causa disso, né? Não, brother Salatião?
É verdade,
estamos,
cara,
trocando aqui o nome do Reis da Lombra. Não é mais Reis da Lombra. O projeto vai ser reiniciado.
Passou pelo um rebranding, né?
Chamei aí meu parça das antigas, mano Salatiel, e vamos refazer o podcast aqui com o nome de Dichavando. Dichavando era
diretamente
o nome de um
Rio
dos
Branco,
quatro. É, então é Conexão Rio Branco terra, Acre.
Né? Sim.
Rio Branco Acre com Paraíba João Pessoa. E a gente vai estar fazendo esse rebranding aí da marca Reis da Lombra pra agora Dichavando. Dichavando era o nome de um dos quadros, agora é o nome do podcast. Mas o quadro de Chavando vai continuar, a gente tem outros quadros também que vocês vão estar vendo posteriormente. Mas basicamente a gente vai estar continuando com o objetivo de você ficar em paz. É um podcast pra você ouvir à noite, tranquilo. Agora chegou o Salatiel, a gente tá também mais numa vibe. Se você quiser, pô, dar umas risadinhas besta e tal, trocar uma ideia com a gente, pode chegar e ouvir a gente.
A galera do
vai ter conteúdo de qualidade.
Antigamente a galera dizia muito assim, tipo, se inspirava muito no Jovem Nerd, tipo, é pra ser um papo de mesa de bar e tudo mais, um lance mais descontraído. O nosso objetivo é mais ser uma session mesmo, assim, uma rodinha com os amigos.
Uma session, tá aí. Se você quiser participar de uma session e não tem a sua session, venha pra session conosco, que está disponível 24 horas em todas as plataformas de streaming. Spotify... Deezer, Apple Music, a escambada toda.
Google Podcast, que acho que umas três pessoas usam.
Coisa de
mas duas a três pessoas. São representados aqui, a gente lembrou de vocês.
É, galera do Google Podcast, tamo junto. E aí, a gente também tem um TikTok, o TikTok do Dichavan, certo? Pode pesquisar lá também, tá na mão.
E a gente vai começar a postar conteúdo essa semana já. A gente já tá com alguns roteiros. O Luiz já começou a gravar algumas sketchzinhas pra gente postar lá. E aí é só questão de tempo pra gente começar a estruturar e começar com força total aí.
Partir pro abraço.
Partir pro abraço. E, cara, eu tava vendo que é muito fácil tu conseguir visualização no TikTok, né? Questão, assim, de tu seguir trend, de usar a hashtag certa, de usar as músicas certas que estão nas trends também. E, tipo, mano, assim, é mais uma questão de estratégia, né? E tu postar todo dia, ter constância, né?
Uma vez eu postei é que eu não sei o nome de um post de um TikTok, tá, vai, um TikTok, há muito tempo atrás, e tipo, era pro Reis da Lombra, eu tinha feito tipo um sketch mesmo, mano, eu tinha postado uma vez o agulho há muito tempo atrás e tipo, esqueci, não botei hashtag, botei porra nenhuma, tá ligado, eu tinha zero amigos, eu sigo zero pessoas, tá ligado, e o bagulho tem tipo 170 views, mano.
Pô, olha aí. E aí, imagina como, se tu fizesse essa mesma postagem, só que pensando nas estratégias, porque o TikTok hoje em dia ele é basicamente dominado por adolescente, né, mano? E adolescente é muito ligeiro, assim, pra pegar essas dinâmicas de rede social. É tanto que pessoas mais velhas, assim, 30 anos pra cima, mano, a galera se perde no TikTok, né? Fica só rolando.
Eu tenho 22, eu tô perdido. Eu tentei usar a ferramenta, eu tô totalmente perdido, mano.
Eu tive que ler um artigo no Google pra ver se eu entendia como é que funcionava aquela porra.
Pesquisar no YouTube, como gravar um TikTok bem editado.
Aí, tipo, abre aqueles vídeos do moleque de 5 anos com áudiozão estouradaço, ensinando assim. Fala, galera!
Hoje a gente vai acho que vai ser um dos melhores tutoriais, tá? Se for um desses, assim.
Nossa, já me salvou demais, pô, pra algum bug, assim, que tá dando no meu celular, no meu notebook, eu abro um tutorial do Enzo da vida aí, meu amigo, eu vou longe.
Tá doido, velho, essa galera... Eu realmente queria ter essa vontade, assim, sabe, de conseguir mexer no TikTok. O negócio é que eu tenho dificuldade com rede social, mano, é foda. Nem no, tipo, no meu Instagram pessoal, eu não, tá ligado, não paro. Mano,
eu tenho preguiça porque, assim, ó, tipo... É, se tu parar pra pensar, hoje rede social deixou de ser entretenimento e virou negócio mesmo, né? Tu vê que tem muita gente que hoje vive de rede social, tipo, Instagram, tem gente que pra marcar um arroba é tipo um valor milionário, tá ligado? Pra postar um stories pra uma marca é uma fortuna, é uma coisa que tu não ganha em um ano. E, tipo, não faz muito sentido a gente que é anônimo ficar todo dia atualizando os nossos seguidores, entre muitas aspas, né? Porque tem gente que, tipo, abre o Instagram e acha que é um influencer, né? Eu tenho uma galera, assim, no meu Instagram. E, bem, se a pessoa gosta de fazer isso, né? Mas, pra mim, eu não vejo muito sentido, então eu quase não posto muito. Às vezes... Mano,
eu queria postar mais, mas não é nem... Não é nem por, tipo, postar pra galera saber da minha vida. É mais pra, tipo, ter um registro dos momentos que aconteceram na minha vida, tá ligado?
Sim, isso é verdade.
Só que mesmo assim eu não posto, é foda.
É, às vezes...
A gente tá no final de janeiro, eu nas minhas férias de dezembro, eu fiz uns rolê massa aí, mano. Eu, das férias pra cá, eu não postei porra nenhuma ainda. Eu tenho um bocado de foto da hora, tá ligado? Só que, porra, a moda de, tipo, ter que achar a foto. Às vezes tá editando,
aí, às vezes tem que editar,
uma legenda. Né? Ai, nossa, que preguiça, velho.
É, isso é ruim mesmo. Mas eu tenho uma menina que eu sigo no Instagram aqui de Rio Branco, que ela colocou na... Eu não sei se ela colocou na bio ou foi numa postagem que ela fez, que ela ia começar a usar o Instagram dela como uma espécie de álbum de fotos. Então ela ia soltar um monte de foto mesmo. E foda-se, quem não quisesse ver, era só deixar de seguir. E tipo, ela posta foto zoada, ela posta às vezes 3-4 fotos por dia, às vezes ela fica sem postar um tempão. E eu acho que era pra ser um lance assim, entendeu? Meio Orkut, tá ligado?
Ah, eu lembro do Orkut, era mais ou menos assim mesmo. E ela tá famosa?
Não, ela tem só os amigos dela ali.
Foi mais pra ela mesmo, né?
É. Mas eu achei o conceito massa. Porque a galera hoje em dia se preocupa muito com a imagem, né? De editar. Não, mas
se você for parar pra pensar, eu acho que essa diferença aí de qualidade entre o Orkut, das postagens, né? Entre o Orkut e o Instagram, eu acho que é porque, tipo, na época do Orkut, esse negócio de, tipo, marketing digital, vendas pela internet... É, não era tão forte quanto, não vou dizer que não existia, porque já existia sim, tá ligado? Mas não era tão forte quanto é hoje, mano. Hoje, todas as empresas que você conhece estão lá no Instagram, por exemplo.
É porque assim, hoje em dia as empresas, elas lidam direto com a pessoa física, né? Antigamente era a pessoa jurídica, por exemplo. Se tu era uma marca grande e tu queria anunciar, tu não ia procurar um perfil específico, um influenciador digital, porque naquela época nem existia, né? Hoje em dia, se tu quer anunciar a tua marca, tu vai direto num influencer grande que tem muitos seguidores. Antes não, tu tinha que pagar pro, por exemplo, o Orkut, pra ele anunciar a tua marca como propaganda ali. Tá rolando a timeline e aí, de repente aparecia, sei lá, uma propaganda da Coca-Cola. Assim, eu posso estar errado, né? Mas eu acredito que era assim na época.
Ah, mano, nesse podcast tem esse negócio de onde pode estar errado. Tá todo mundo errado e todo mundo certo.
E todo mundo certo ao mesmo tempo, né?
É, se foda.
É.